Declaro aberto o pequeno expediente e peço ao secretário que leia a ata 09/2017.
Ata número 09/2017. Aos 14 dias do mês de fevereiro de 2017, às 19 horas, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara Municipal de Vereadores de Bom Retiro do Sul com os seguintes vereadores: Ayrton Giacomini, Antônio Gilberto Portes, Antônio Manuel Pereira, Fábio Porto Martins, João Batista Ferreira, Paulo César Cornelis, Silvio Roberto Portes e Thiago Delmo Pedroso. Havendo quórum, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão e convidou a todos os presentes a rezar o Pai Nosso. A seguir, declarou aberto o pequeno expediente e solicitou ao senhor secretário fazer a leitura da ata 08/2017, a qual, colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Prosseguindo, foi feita a leitura das matérias que deram entrada na casa. Indicações de autoria dos seguintes vereadores. Coletiva: Ayrton Giacomini, Thiago Delvin Pedroso, Antônio Manuel Pereira, Antônio Gilberto Portes e Paulo César Cornelis. Individual de Antônio Manuel Pereira e Antônio Gilberto Portes. Mais os projetos de lei oriundos do Poder Executivo Municipal sob os números 017 e 018/2017. Aberto o espaço do grande expediente, não houve oradores. Aberto o espaço das comunicações, líder de bancada, se pronunciou o vereador Fábio Porto Martins, líder do PSB. Aberta a ordem do dia, foram colocadas em votações as indicações apresentadas, sendo todas aprovadas por unanimidade de votos. Os projetos de lei sob os números 017 e 018, colocados em votação, foram aprovados por unanimidade de votos. Os números 014 e 015 permanecem nas comissões. Encerrada a ordem do dia, aberto o espaço das explicações pessoais, usaram a tribuna os seguintes vereadores: Silvio Roberto Portes, Ayrton Giacomini, João Batista Ferreira. Nas comunicações da presidência, se pronunciou o vereador Paulo César Cornelis. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declarou encerrada a presente sessão, que foi de caráter ordinário, e convidou a todos os presentes para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 21 de fevereiro de 2017. Plenário João Benuchu, 14 de fevereiro de 2017.
Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada por unanimidade de votos. Peço ao secretário que leia as matérias que deram entrada na casa.
Indicação 02/2017, do vereador Silvio Roberto Portes. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, em conjunto com o senhor secretário municipal de obras e viação, ouvido o plenário, mande adquirir uma vassoura multifuncional, roçadeira, para a limpeza das ruas e passeios públicos. Indicação 03/2017, vereador Fábio Porto Martins. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, em conjunto com o senhor secretário municipal de obras e viação, ouvido o plenário, mande colocar lixeira comunitária com tampa, na rua Antônio Moraes Viegas, junto à Praça Mário Castro. Indicação 06/2017, do vereador Antônio Manuel Pereira. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, em conjunto com o senhor secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, ouvido o plenário, viabiliza a coleta e principalmente a destinação correta de todos os lixos provenientes de componentes eletrônicos em nossa cidade. Indicação 04/2017, vereador Antônio Gilberto Portes. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, em conjunto com o senhor secretário municipal de obras e viação, ouvido o plenário, execute obras de recuperação de todos os passeios públicos danificados nas ruas da cidade. Indicação 05/2017, também do vereador Antônio Gilberto Portes. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, em conjunto com o senhor secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, ouvido o plenário, execute obras para recuperação do acesso da propriedade do senhor André Portes, no Faxinal da Silva Jorge. Projeto de Lei número 016/2017, oriundo do Executivo, autoriza o Poder Executivo firmar convênio de permuta de servidor com o município de Fazenda Vila Nova e dá outras providências.
Então, como é de praxe, temos um vereador de aniversário, que foi ontem, o seu Antônio Gilberto Portes, e vamos cantar um parabéns para ele. Declaro aberto o grande expediente, discussão das matérias apresentadas, nenhum vereador inscrito. Comunicações do líder de bancada também, nenhum vereador inscrito. Declaro aberta a ordem de um dia. Votação das indicações. Primeira indicação 002/2017, do vereador Silvio Roberto Portes. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. A 003/2017. Fábio Porto Martins. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. A 006/2017. Antônio Manuel Pereira. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. A 004/2017, Antônio Gilberto Portes. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. A 005/2017, também do Antônio Gilberto Portes. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Projetos de lei do oriundo do Executivo. 014/2017 permanece nas comissões, o 015/2017 permanece nas comissões, o 016/2017 coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Declaro encerrada a ordem do dia. Explicações pessoais. Primeiro vereador inscrito, Ayrton Jacomini.
Saudar a mesa, colegas vereadores, assessoria, imprensa e saúdos que estão nos assistindo. Eu quero aproveitar esse espaço aqui. Hoje teve um dia de manifestação em Santa Cruz a respeito das leis trabalhistas que os nossos deputados estão querendo aprovar lá em Brasília. Tivemos presente lá eu e o Antoninho e o Silvio, representando então a Câmara de Bom Retiro do Sul. Parabenizando a FETAG e seus sindicatos filiados pelo belo público que eles trouxeram para Santa Cruz, todas as cidades da região aí, indignado com as leis que estão tramitando no Congresso Nacional lá, que é para alterar a idade da aposentadoria. Tanto o poder de agricultura, que é mais que a FETAG defender hoje, mas pega todo mundo. É, a idade é 65 anos para todos. Então, assim, teria que cada sindicato, cada entidade que pudesse fazer esses manifestos aí, para poder, sim, ter força e tentar, pelo menos, manter-se como está, já estaria, mais ou menos, não estaria bom. E aí a flexibilização está chegando aí para acabar com isso aí. Então, quero parabenizar então a FETAG, os seus sindicatos aí, pela bela, como é que se diz assim, a manifestação que fizeram lá hoje. Também quero aproveitar aqui para falar sobre as indicações. Nós temos já quase 2 meses aí fazendo indicação aqui na Câmara. E não é absurdo, é um acesso para um produtor, é uma carga de material para um produtor que precisa, é uma rua aqui na cidade que danifica com essas fortes chuvas, e a gente não está sendo atendido. Então, Nós temos parceiro, queremos ajudar a administração, só que a gente não está vendo esse apoio junto com nossos produtores. Liga para a gente, como é que faço para conseguir uma carga material? Só fala que as máquinas têm problema, que as máquinas estão quebradas, que não tem caminhão. Gente, eu acho que o município está girando, tá, a gente adquiriu o município de uma forma, entreguemos de outra forma, e vamos trabalhar, acho que está na hora de parar com essas picuinzinhas, dizer que não tem maquinário, não tem um caminhão, não tem material, material tem sobrando na Saibeira, e vamos atender esse povo merece, é um merecedor, tem um acesso aonde pode explorar sua produção. Então, a gente se indigna ter que falar essas coisas, mas está na hora. O nosso secretário olhar para esse povo aí, o nosso município ele precisa de auxílio, nossos produtores precisam de auxílio. Então, vamos trabalhar, vamos juntar e vamos trabalhar. A gente também foi parceiro e queremos ser parceiro dessa administração também. E, por último, para encerrar, eu quero... Estou, assim, um pouco chateado. Eu várias vezes eu esteve na prefeitura ali e subi a rampa e chega lá em cima, está a porta da rampa chaveada. O triciclo do vice-prefeito está no lado ali, então acho que aquele acesso acho que não é especial só para ele. Tem pessoas de idade, já vi pessoas de idade tem que descer de volta e subir a escada lá dentro da prefeitura. Eu acho que tem que ver o que está acontecendo ali, que Silvio que traz para nós para a semana que vem, aí, o que está acontecendo naquela porta lá, permanece chaveada o dia todo. É uma rampa de acesso principal à prefeitura, onde que muita gente sobe ali porque é mais prático. Então, gostaria que o Silvio, que é o líder de governo, que a semana que vem traga serviço para nós, e o que está acontecendo para nós poder explicar para as pessoas que perguntam para a gente. Seria isso, agradeço a atenção de vocês, muito obrigado.
Antônio Manuel Pereira.
Boa noite à mesa, senhor presidente, jurídico, imprensa e a todos que nos prestigiam. Gostaria também de dar meus parabéns ao Betinho, muitas felicidades, passou dos 50, meus parabéns. Falar da minha indicação sobre a coleta do lixo eletrônico, que é altamente perigoso, até tóxico, muitas vezes. Tem uma lei federal que regulamenta, de 12.305/10. Estou pleiteando, a gente pleiteia, tipo assim, regulamentar a nível municipal, que as lojas são responsáveis por essa coleta desse lixo e muitas vezes não tem. Isso é jogado junto com o lixo normal, isso é altamente perigoso, a gente não tem noção o quanto isso é nocivo até para a saúde. E também falar da nossa caminhada hoje, se queimamos no sol lá de montão, né? Silvio, Giacomini, representando o povo de Bom Retiro. É de suma importância a união nessa hora, que querem nos roubar nossos direitos, né? O direito de aposentadoria de quem trabalha a vida inteira, e principalmente os produtores rurais. A gente vem de uma família de produtores, a gente sabe o quanto trabalho a gente passa, né? Todos os setores têm que se unir, não podemos deixar votar essa PEC 287. Povo unido, tenho certeza que vai ser lembrado lá em Brasília, nós unidos temos muita força. Quero agradecer o empenho também do Dyer, que está sem maquinário, estão vindo patrolando a nossa estrada, né, com muita dificuldade, mas quero agradecer o João, que não se faz presente, mas é um parceiro nosso, né, e também dizer que nós temos amanhã uma audiência com o diretor do Dyer em Lajeado, vamos um engenheiro, né, tentar melhorias para 128 e a 129. Nosso povo precisa de melhorias. As entradas do nosso município é a entrada da sala da nossa casa. Nossa casa, entrando na sala, a sala estando bonita, né? Com certeza, tudo funciona. Gente, muito obrigado a todos. Meu boa noite.
Felipe dos Santos Turati.
Boa noite a todos, na pessoa do presidente, Quero cumprimentar a todos os colegas da casa e cumprimentar também a comunidade aqui presente. Quero utilizar esse espaço para justificar meu requerimento número 1 de 2017 sobre a minha ausência na sessão passada, que vai ser avaliado pela mesa. Como todos os vereadores sabem, não pude comparecer na sessão passada, pois viajei a Brasília em busca de recursos para nosso município. Na sexta-feira, dia 10, recebi um comunicado do Arthur Rota, assessor da deputada Maria do Rosário, de que as indicações das emendas individuais dos deputados para o ano de 2017 tinham prazo até dia 17 de fevereiro, sexta passada. Imediatamente procurei o presidente da Câmara, o vereador PC, para me autorizar a ir a Brasília. Mas não diferente de outras duas vezes que o procurei, o presidente pensa e me pede para dar resposta no dia seguinte. Não diferente também de outras vezes, o presidente sequer atendia as minhas ligações no dia seguinte e quem me deu a resposta de que não estava autorizado a viajar foi o Jair, quando procurei para encontrar o presidente. Sim, eu falei tudo isso ao PC, que tinha um prazo até as indicações que o nosso município necessitava desses recursos. Embora eu acreditasse que depois de 4 anos de mandato, o senhor já deveria saber disso. Sim, foi de última hora, não teve planejamento. Mas eu, que sou vereador de primeiro mandato, não sabia desse prazo, por isso mantive contato com quem pudesse me informar. E assim agir de maneira efetiva, não apenas viajar. A minha dúvida é, qual o motivo de ficar me trancando, de ter que ficar implorando as coisas, mesmo com a comprovação de urgência? Se for o custo para concluir a Câmara, temos que colocar na balança se a segurança pública, a saúde e a agricultura não são importantes para o nosso município. Ou a prioridade é somente a Câmara nova para dar mais conforto para alguns. Depois de tudo isso acontecer, quero fazer o convite ao senhor presidente para que reveja a sua posição negativa quanto ao custeio da minha viagem. Se for preciso, usarei novamente recursos próprios para buscar emendas parlamentares. Esse não é o problema. O problema, de fato, está na seletividade desse incentivo. Não é justo que alguns recebam e outros não. Então, sugiro que o senhor me conceda o ressarcimento ou repita a negativa para todos aqueles que precisam viajar em busca de recursos, inclusive o próprio presidente. Estou trabalhando muito para fazer o que me propus, que é tentar melhorar a vida das pessoas através dessa ferramenta que me foi concedida pelo voto, a política. Como disse durante minha campanha, esse foi o objetivo pelo qual me candidatei. Acredito que esse é o papel do vereador, ser a ferramenta de transformação para a nossa comunidade. Desde semana passada, meu medo é que enfrente ainda mais dificuldade para alcançar esse objetivo, dentro dessa própria casa. Então, ao invés de dificultar a vida dos colegas, deveria unir forças para que nosso município desenvolva. Acabou se tornando um desabafo, mas acho importante que a comunidade saiba o que está acontecendo aqui dentro e que o discurso de parceria em busca de um município melhor são muito bonitos, porém não está concretizando na prática. Podem tentar me parar, mas não estou sozinho. Acredito que a população vai saber analisar qual atitude está sendo mais correta. Estive em Brasília, então, nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, para buscar recursos da bancada gaúcha dos Partidos Trabalhadores. E quero aqui anunciar com o maior orgulho que existe dentro de mim e agradecer a todos os envolvidos, principalmente ao meu partido PT, pois sem ele não estaria aqui e muito menos anunciando R$ 679 mil para o Bom Retiro do Sul. Isso mesmo, R$ 679 mil. R$ 109 mil do deputado federal Bongás para custeio da saúde, R$ 120 mil do deputado federal Marcon para agricultura, R$ 150 mil do deputado federal Maria do Rosário para custeio da saúde e R$ 300 mil do deputado federal Paulo Pimenta para segurança pública do nosso município. Quero agradecer à bancada gaúcha do Partido dos Trabalhadores e seus assessores, que deram uma atenção sem igual para Bom Retiro do Sul. Na próxima sessão, voltarei a falar da viagem à Brasília. Estamos apenas começando. Muito obrigado.
João Batista Ferreira.
Boa noite, senhor presidente, colegas de Câmara, todos que estão aqui nos assistem. Que bom, Felipe, que tu vai conseguir trazer esses recursos para nós. Isso é importante, indiferente de qualquer partido, que esse dinheiro, principalmente na questão de segurança pública, que enquanto está adormecido agora, ninguém está falando, ninguém está sendo assaltado. Poucas pessoas estão falando, a SIAB está fazendo um trabalho importantíssimo a respeito disso. Contratou essa segurança, está monitorando a rua e diminuiu um monte. Ou seja, mas a gente não pode deixar adormecer agora porque tá, que diminuiu. Ou seja, a SIAB não é responsável pela segurança pública do município. É uma medida paliativa e que tem que ser tomada alguma medida que seja efetiva e que seja do poder público, que é do meu governador, José Ivo Sartori, a responsabilidade da segurança pública. Mas câmara de monitoramento que a gente pediu do governo passado que não foi colocado, de repente esse dinheiro que sirva para isso. A questão do, uma indicação 04 do vereador Beto, Beto, na administração passada, e eu acho que não tem como esquecer o que a gente passou nessa casa aqui, a questão de fazer o cronograma de recuperação do passeio público. Eu pedi. Na verdade, nós temos um código de postura arcaico, né? Acho que uma das indicações que acho que tem que ser feita para o Executivo é de fazer uma revisão do nosso código de posturas. É da responsabilidade do munícipe de arrumar essa calçada. Se o poder público ir lá, se um operador de reto ou o pessoal da Corsan fizer quebrar, é obrigação deles sim de fazer isso. Mas a maioria das vezes quem quebra a calçada é o próprio cidadão que mora naquela casa. Isso era da vez do Pedro, era da vez do Pazuca, é a vez do agora. Então, acho que jogar para a torcida é barbado, né? Tem que falar o que é verdade. O João Batista quebrou a calçada dele, ele tem que arrumar. E o município tem que fiscalizar. O nosso atual vice-prefeito, ele colocou, e muitas pessoas, não é feito isso ainda, que na época ele dizia o seguinte, que para liberar a BIT, que é para a pessoa entrar na casa, tem que olhar a calçada, o passeio público, não só a casa em si. Se a calçada estiver em dia, libera, se não tiver, não, enquanto a pessoa não arrumar a calçada, porque é muito fácil. Se tu tem grana para fazer uma casa, e que é difícil, eu sei que as moedas são contadinhas muitas vezes, mas, poxa, uma, ali 10, 15 lajes ali que tu vai botar ali, não vai fazer tanta diferença assim. Então, quer dizer, organiza a sua frente dessa casa. E outros municípios funcionam. Na verdade, na hora de invejar a Estrela, Lajeado, Teutônia, se enche a boca. Mas na hora de cada um fazer a sua parte, aí fica difícil. E aí tudo volta para o erário público. E, assim, em relação aos acessos dos produtores, eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu sinto, como eu fiz na época do Pedro. Na época do Pedro eu fui atacado muitas vezes, mas eu nunca cobrei antes de 6 meses dele alguma coisa, que ele fizesse milagre. Pode pegar meus pronunciamentos, inovei nessa casa, fui o primeiro vereador na história da cidade de botar os pronunciamentos na rede social, está lá todos eles. Mas o que eu acho engraçado, a semana passada, e eu não quero entrar muito nisso, né, porque aí vira picuinha, ladainha. Dois produtores que foram citados nessa casa aqui são produtores que todo mundo sabe que tem uma estampa do 14 na testa. E que foram atendidos. Enquanto lá o Silvio Strong, lá, Jacomini, que eu tive que fazer um vídeo, me assar de botar na RBS e o caramba 4 para conseguir fazer um acesso. Porque ele tinha que vir de carroça até a estrada para pegar os insumos da produção dele. E o André mesmo, porque eu não tenho porque não deixar de citar nome, o André recebia a máquina sábado e domingo para arrancar toco, para fazer tudo. E agora já não deu nem 2 meses, e agora estou pedindo para o mesmo cara que ganhou máquina 4 anos. E tem que ganhar. O André tem que ganhar, um baita produtor. Só que será que vão continuar pedindo só para os seus queridos? Não dá, né? Então vamos pedir para todo mundo. E 2 meses é pouco. É muito pouco. E dizer que é desculpa, eu quando dizia que o Pedro dava migué, eu ia lá e comprovava. Eu sou fiscal, eu recebo para ser fiscal. Então, antes de pegar e levantar qualquer dúvida a respeito da administração, se tem ou não máquina queimada, quebrada, pega um papel, vai lá, chega para o mecânico, é concursado. Tchê, tem máquina quebrada, essa máquina está faltando o que nela? E anota no papel. Chegar aqui e largar um monte de coisa ao vento é muito fácil. Agradecer o convite do presidente da casa, para nós ir ao Dyer amanhã de tarde, para falar sobre a RS 128 e 129. A gente sabe que tem uns problemas lá, o Silvio vive isso frequentemente, vocês que moram na parte de baixo ali, e nós aqui, que está sendo deteriorado no trevo lá, está quase intransitável já. Né? Obrigado.
Silvio Roberto Portes.
Cumprimentar a mesa, cumprimentando os colegas, assessor jurídico, imprensa. O grupo de mães da Cruz das Almas, que pela primeira vez, eu acho que nesse ano está presente aí, estou cumprimentando a todos. Estivemos, eu vou só dar uma pincelada por cima, estivemos em Santa Cruz hoje de tarde, né? Hoje o dia todo, aliás, né? Sobre a mudança da Previdência, um bando de salafrai, eu digo assim, esse pessoal lá de cima, lá, que tem que se rever quando nós vamos votar de novo aí. Eu não digo partido A, o partido B, o presidente não é do meu partido, mas ele, eu já disse aqui uma vez, é um baita no salafraio, porque quando ele viu que o barco tinha afundado, ele pulou fora para tomar a frente do poder. Né? E agora está com a PEC 55 aí, né, da Previdência, aí, mudança na aposentadoria, só que o poder judiciário, o executivo e o legislativo não vai ser mexido. Aonde esses três poderes aí se aposentam com aposentadoria de 32 agricultores ou 32 trabalhadores. Né? E a aposentadoria vai ser mexida para todo mundo. Né? Não só os agricultores, mas para todo mundo. Eu acredito que daqui a 2 anos, se eles realmente fizerem isso aí, o povo vai dar a resposta nas urnas para esse bando de salafrário, que esses políticos lá em cima. Tinha mais de 10 mil, aproximadamente 12 mil pessoas no manifesto de hoje. Era bonito de se ver. Né? Quanto ao acesso dos produtores, aí, eu também estou bastante com vontade que saia feita alguma coisa, né? Mas eu sei que a situação das máquinas é muito difícil. Eu já pedi também para algum agricultor aí também. Semana que vem até vou trazer a relação das máquinas que foram arrumadas e as que tem por arrumar. Eu nem vou, não vou entrar muito em detalhes agora, mas sei que está bastante difícil. Devagarinho estão arrumando. Onde tem um motorista que foi candidato aí, ele mesmo fez a relação do caminhão dele, né, o que precisava. Né, e esse caminhão aí virou o ano já assim. Né, então não é só um caminhão, não tem nem máquina para flochar o saibro hoje. Mas eu estou bastante preocupado com isso aí, e no momento que eu ver que as máquinas estiverem arrumadas, eu vou cobrar isso aí também. O Jacomini me pediu, há 2 semanas atrás, uma explicação aí por quê, que quando teve evento lá no CTG, no parque, lá não foi aberto os portão lá, que sempre era aberto na outra administração, né? É porque não foi do evento do município, né? Foi da escola de samba. Assim também como não foi a doação dos alimentos, né? Não foi pedido, porque foi um evento da escola de samba. Né? Então, não tem como a prefeitura fazer isso aí. Né? Muito bom assim, quando os vereadores, um começa a perguntar para o outro, há essa integração, né? Que pelo menos o povo fica esclarecido, fica sabendo, né, o que está acontecendo. E eu vou te perguntar também, Jacomina, assim, para o povo quer saber. Tu estava na administração passada, tu deve saber também. Por que que aqueles canos do bairro São Francisco foi canalizado lá, o projeto era para 1,5 metro os canos e foi botado de 1 metro? E o que que foi feito com o dinheiro da sobra? Porque o projeto tinha o orçamento em cima, né? Era para ser feito assim, não foi feito assim, foi botado de 1 metro. Deve ter sobrado dinheiro. E o que que foi feito com o dinheiro? E vai ser um baita no problema que está na promotoria pública. Que bom que não deu essa chuva que deu lá no Faxinal. Né? Choveu 110 milímetros em 52 minutos. Aqui em Boletim não deu, porque se tivesse dado, com certeza tinha ido a água na janela do pessoal lá. Né? Era isso aí. Muito obrigado.
Vou me manifestar da tribuna e peço ao vice-presidente que acompanhe a mesa. Meu, boa noite a todos, senhores vereadores, à imprensa, ao jurídico, a todos que nos prestigiam aqui. Então, vamos começar. Como o João falou, quero convidar todos os vereadores que puderem ir junto amanhã no DAER. Nós temos reuniões às 14h30 da tarde com o senhor Nelson, superintendente do DAER, para resolver esse problema da 128 que começa lá na entrada, porque esse cucuruto que não tem mais como transitar, e a 129, que é esse problema, né, Silvio, constante aí. Nós vamos pedir um apoio para ele, vamos se unir, que vai dar tudo certo. E também nós temos que fazer um abrigo na Baixada do Frigorífico PP, lá embaixo, que não tem acostamento para os ônibus pegar as crianças. Esse dia um ônibus passou ali e uma senhora foi sair, não, caiu o barranco para baixo. E nós temos nessa luta, vai ter que ser uma parceria com o prefeito, com as cargas de terra e com o bairro para nós poder realizar esse trabalho. Então, vamos à viagem do Brasília. Quero te parabenizar em primeiro lugar, porque não é todo dia que um vereador anuncia 700 mil reais aqui para o município, né? Só que eu quero dizer para o senhor, seu Felipe Turati, muito bom o que o senhor falou. O senhor vai a Brasília quantas vezes o senhor quiser. E o seu pedido não foi negado. O seu pedido está sobre análise da mesa, vai ser resolvido o teu problema. Eu só quero deixar bem claro para os espectadores e para ti, principalmente, que aqui não é lugar de fazer politicagem e aqui os direitos são todos iguais. Todos os vereadores novos agora, que entraram novos agora, e eu já estou aqui há 4 anos, tudo que nós queremos é lá em Brasília buscar emenda parlamentar. E nós, numa reunião ali atrás, nós combinamos tudo certinho. Todos vão ter a sua... vão viajar, todo mundo vai, desde que traga emenda. Aí o senhor usa um trâmite errado, um caminho errado, chega querendo atropelar tudo. Ah, eu vou. Mandou o coordenador do esporte vir trazer um documento em pleno horário de serviço para ti, que ele nem podia estar aqui naquele horário, eu acho que o Edmilson não tem esse conhecimento. Então, eu estou totalmente com o caminho errado. Mas, e aí eu vou pedir para a senhora escutar para manter o respeito à ordem da Câmara. E mais uma coisa que eu vou dizer para vocês. Todo mundo vai buscar emenda parlamentar para ajudar o município, e não é com pressão que eu trabalho. Aqui pode fazer pressão, pode botar pressão, que aqui a linha do nosso trabalho, a nossa conduta, vai, enquanto eu ser presidente da Câmara, o que foi combinado lá atrás, vai ser até o fim do ano. E se o outro presidente futuro achar que tem que mudar alguma coisa, vai mudar. Mas comigo não trabalho com pressão. Eu trabalho pelo correto. Eu quero que as coisas boas aconteçam. Não, vocês dão um tempo para a gente manter a ordem e o respeito que foi também combinado. Para não virar a esculhambação que era isso aqui antes.
E ir para outro município, eu não estou lá.
Aí tu olha assim...
Foi o prazo que eu expliquei para o senhor, né, que tinha que ser naquela semana. Não tinha como fazer o outro em semana que vem, se as indicações era até sexta-feira.
Porque aqui nós temos também, como o senhor falou, que é construir a Câmara de Vereadores, nós temos que cortar gastos, vamos cortar gastos. Agora, que bom tu foi e trouxe 700 mil. Isso para o município é de extrema importância, o crescimento do nosso município. Agora, nós não podemos pular um por cima do outro, que ninguém é mais bonito que o outro. Que bom que tu foi, que tu conseguiu. Aqui todo mundo vai. O Fábio me perguntou, bata assim, agora em abril eu quero ir para Brasília, eu não vou poder ir. Por que que não? Ah, mas tu não vai deixar. Não é eu que não vou deixar. Te programa, compra a passagem mais barata, vai lá e traz documento, dinheiro. Não adianta dizer, eu trouxe 200, eu trouxe 500. Tem que se concretizar. Tá, gente? Então não foi trancado nada. Está sobre análise o pedido dele, a gente vai estudar junto, porque eu não sou vereador sozinho aqui, e vamos trabalhar essa questão. Muito obrigado. Desculpa, peço ao vice-presidente que encerre essa sessão.
Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão, que foi de caráter ordinária, e convido a todos os presentes para a próxima sessão ordinária, dia 1º de março de 2017.